Hashtag OpenCloud Daily, episódio 5, a revolução da inteligência artificial local. Hashtag data, 23 de fevereiro de 2026. Hashtag hosts, nova britânica acolhedora e Aloy, americano. Nova, boa noite. Bem-vindos ao OpenCloud Daily. Aloy, esta semana foi absolutamente massiva para o espaço da inteligência artificial local. Temos uma cobertura empresarial de peso, desenvolvimentos de hardware incríveis e algumas discussões de segurança genuinamente instigantes. Vamos mergulhar nisso. Nova, vamos começar com a IBM. Isto é um grande acontecimento. Aloy, com certeza. A IBM publicou um artigo substancial intitulado OpenCloud, Notebook e o futuro dos agentes de inteligência artificial, e está recebendo atenção significativa nos círculos empresariais. Estamos falando da IBM, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, com raízes profundas em computação corporativa e pesquisa de inteligência artificial. Eles normalmente focam no Watson, infraestrutura em nuvem e soluções de inteligência artificial empresarial. O fato de estarem escrevendo sobre o OpenCloud diz algo profundo sobre o quão longe este projeto chegou. Mas aqui está o que torna este artigo particularmente interessante. A IBM enquadra o OpenCloud não apenas como uma ferramenta, mas como um símbolo de uma mudança mais ampla na forma como pensamos sobre a inteligência artificial. Eles exploram o que acontece quando uma tecnologia de inteligência artificial genuinamente útil colide com a cultura da internet, a memificação dos assistentes de inteligência artificial, por assim dizer. Eles traçam toda a evolução do CloudBot ao MoltBot até o OpenCloud, examinando como cada iteração foi construída sobre a anterior e como a resposta da comunidade moldou a direção do projeto. O artigo entra em territórios fascinantes ao discutir as implicações empresariais. A IBM levanta algumas questões genuinamente desafiadoras. O que acontece quando qualquer indivíduo pode implementar um agente de inteligência artificial capaz? Como as empresas competem quando seus concorrentes têm acesso às mesmas ferramentas de inteligência artificial? Quais novos modelos de negócio surgem quando agentes de inteligência artificial podem executar tarefas de forma autônoma? Estas não são perguntas retóricas, são perguntas com as quais os líderes empresariais estão lidando ativamente agora. Eles também exploram a dinâmica do código aberto em jogo. O rápido crescimento do OpenCloud, de um pequeno repositório no GitHub para um projeto com mais de 145 mil estrelas, representa algo sem precedentes no espaço da inteligência artificial. A IBM observa que esse crescimento não ocorreu através de gastos com marketing ou equipes de vendas corporativas, mas através da adoção orgânica da comunidade. Esse é um fenômeno que os estrategistas empresariais não podem ignorar. A IBM tem a história completa, e teremos um link nas notas do episódio. Nova agora, se a cobertura da IBM já não fosse empolgante o suficiente, a história do Raspberry Pi continua melhorando. Aloy, é aqui que as coisas ficam realmente interessantes pelo ângulo da acessibilidade. Adafruit publicou um guia incrivelmente detalhado sobre como rodar o OpenCloud no Raspberry Pi 5 com 8 GB de RAM, e este não é um tutorial qualquer feito às pressas. É um passo a passo abrangente que cobre tudo o que você precisa para colocar o OpenCloud em funcionamento em um dispositivo que custa cerca de $100. Deixe-me detalhar o que eles cobrem. Primeiro, a configuração do hardware. Conectar um display TFT para a saída visual. Imagine seu Raspberry Pi tendo uma pequena tela que mostra o que está acontecendo com seu agente de inteligência artificial. Eles cobrem sensores de temperatura e pressão, o que pode parecer incomum, mas na verdade abre possibilidades fascinantes para projetos de computação física. Quer que seu agente de inteligência artificial monitore a temperatura na sua sala de servidores? Feito! Precisa que ele reaja a mudanças na pressão atmosférica? É possível! A integração da câmera USB é particularmente empolgante. Estamos falando em dar capacidades de visão ao seu agente de inteligência artificial. Ele pode ver, processar e responder a inputs visuais. Combinado com capacidades de voz através do AI-Speak para saída de texto para fala e Whisper Small para entrada de fala para texto, você tem um assistente de inteligência artificial totalmente interativo por voz rodando em um computador que cabe no seu bolso. Mas aqui está a parte que realmente me impressiona. O guia documenta como o agente de inteligência artificial, ao receber as instruções adequadas, criou todos os arquivos necessários, construiu uma página web, configurou o Wi-Fi e estabeleceu o acesso de administrador inteiramente por conta própria. Isso não é exagero ou texto de marketing, foi o que aconteceu. A inteligência artificial construiu uma interface web funcional para um Raspberry Pi do zero, sem intervenção humana além do prompt inicial. Isso democratiza a inteligência artificial de uma forma que não era possível nem 6 meses atrás. Estamos falando de tornar capacidades poderosas de inteligência artificial acessíveis a qualquer pessoa com $100 e vontade de aprender. Estudantes, hobbyistas, educadores, donos de pequenos negócios. Qualquer um pode agora experimentar agentes de inteligência artificial autônomo sem precisar de assinaturas caras em nuvem ou estações de trabalho potentes. O Adafruit Learning System tem o guia completo, e colocaremos o link nas notas do episódio. Esta é uma leitura obrigatória se você tem qualquer interesse em implementações de inteligência artificial de baixo custo. Nova, e o Raspberry Pi acabou de fazer um anúncio ainda maior que vai acelerar isso ainda mais. Aloy, isso é enorme. O Register informou que o Raspberry Pi lançou o Inteligência Artificial RAT+2, e quero garantir que todos entendam o que isso significa. RAT significa Hardware Attaché on Top. É uma placa de expansão que fica em cima do seu Raspberry Pi e adiciona capacidades extras. O Inteligência Artificial RAT+2 adiciona especificamente 8 GB de RAM onboard dedicada a cargas de trabalho de inteligência artificial e o acelerador de redes neurais Aylo 10H. Deixe-me colocar isso em perspectiva. O Aylo 10H é um chip de processamento de inteligência artificial dedicado. Não estamos falando de usar o processador principal do Raspberry Pi para tarefas de inteligência artificial. Estamos falando de um chip separado e especializado, projetado especificamente para inferência de redes neurais. Esta é a mesma classe de tecnologia que alimenta sistemas avançados de inteligência artificial, agora disponível como um add-on para um computador de $150. As especificações são impressionantes no papel. Processamento neural dedicado, 8 GB de RAM dedicada, projetado especificamente para computação de inteligência artificial local. Isso não é mais apenas software, a hardware real construído especificamente para rodar modelos de inteligência artificial de forma eficiente. Agora, a pergunta prática que todos têm é: como ele se comporta na prática? Os primeiros benchmarks são promissores, mas mistos. O RAT+ se encaixa perfeitamente no Pi-5 e fornece aquele poder computacional extra para rodar modelos locais sem sobrecarregar a CPU principal. No entanto, é importante gerenciar as expectativas. Você não vai rodar um modelo de 70 bilhões de parâmetros nisso. Mas para modelos na faixa de 7 bilhões de parâmetros, que são mais do que capazes para a maioria das tarefas, é um divisor de águas. O Register tem a história completa sobre especificações e disponibilidade, incluindo preços e datas de lançamento esperadas. O Inteligência Artificial RAT+2 é significativo porque traz o processamento neural para uma plataforma incrivelmente acessível. Estamos falando em tornar a inteligência artificial local acessível a hobbyistas, educadores e qualquer pessoa que não queira gastar milhares em hardware de inteligência artificial dedicado. Nova, agora vamos fazer um mergulho profundo no Olama. Este é um tema importante, e quero garantir que o exploremos minuciosamente. Aloy? Eu estava ansioso por isso. O Olama esteve absolutamente em alta esta semana, e acho que vale a pena dedicar um tempo significativo para entender o que está acontecendo aqui, porque representa uma mudança fundamental na forma como as pessoas acessam as capacidades da inteligência artificial. Primeiro, um pouco de contexto sobre o que o Olama realmente é. O Olama é uma ferramenta que permite rodar modelos de linguagem grandes localmente na sua própria máquina. Pense nele como uma camada de software que torna incrivelmente fácil baixar, configurar e rodar vários modelos de inteligência artificial de código aberto sem precisar de um doutorado em machine learning ou meses de tempo de configuração. A filosofia por trás do Olama é a acessibilidade. Você o instala, leva cerca de 2 minutos em um computador moderno, e então roda um comando simples como Olama Pool Llama 3, e alguns minutos depois, você tem um assistente de inteligência artificial local rodando no seu laptop. Ele lida com todas as coisas complicadas, aceleração de GPU, gerenciamento de memória, otimização de modelos nos bastidores. Para a maioria dos usuários, simplesmente funciona. O que torna o Olama especial é a combinação de simplicidade e poder. Ele suporta uma biblioteca crescente de modelos. Estamos falando de Llama 3, Mistral, Kenfi e dezenas de outros. E cuida de todo o trabalho pesado de infraestrutura para que você possa focar em realmente usar a inteligência artificial em vez de configurá-la. Esta semana, a equipe do Olama anunciou novos lançamentos de aplicativos e atualizações de recursos que valem a pena explorar. O blog cobriu novas capacidades em torno do gerenciamento de modelos, configuração mais fácil e melhorias de desempenho. Mas, honestamente, a história maior é o ecossistema que cresceu em torno do Ollama. O tutorial do Ollama de 2026 que tem circulado tornou-se o recurso de referência para desenvolvedores. Estou falando de guias abrangentes que cobrem tudo, desde a configuração básica até configurações avançadas. E quero detalhar porque isso importa especificamente para os usuários do OpenCloud. Aqui está o ponto principal. O OpenCloud pode se conectar ao Ollama como um provedor de modelos. Isso significa que em vez de pagar por apps da OpenAI, Anthropic ou Google, que podem somar centenas ou milhares de dólares por mês para uso intensivo, você pode rodar seus modelos localmente. Seu agente de inteligência artificial tem acesso às mesmas capacidades fundamentais dos modelos, mas seus dados nunca saem da sua máquina. Isso é um divisor de águas por várias razões, e quero ser bem claro sobre cada uma delas. Primeiro, privacidade. Quando você roda o Ollama localmente, suas conversas, seus arquivos, seus dados, nada disso vai para a nuvem. Essa não é uma consideração pequena para muitos usuários. Estamos falando de desenvolvedores trabalhando com código proprietário, empresas lidando com dados sensíveis de clientes, profissionais de saúde lidando com informações de pacientes, advogados gerenciando arquivos confidenciais de casos. A lista continua. Para qualquer pessoa que lide com informações sensíveis, a capacidade de usar inteligência artificial poderosa sem que esses dados saiam de sua infraestrutura é enorme. Segundo, custo. As chamadas de API se acumulam. Mesmo com modelos relativamente baratos, se você estiver rodando um agente de inteligência artificial que faz centenas ou milhares de chamadas por dia, o que é comum em cargas de trabalho de produção, a fatura mensal pode disparar para os milhares de dólares. Com o Ollama, seus custos são fixos. Você paga pelo hardware uma vez e depois é de graça para sempre. Para hobbyistas e pequenas equipes, isso é incrivelmente atraente. Seu ponto de equilíbrio em comparação com soluções baseadas em API é muitas vezes de apenas alguns meses de uso intenso. Terceiro, customização e experimentação. Quando você roda seus próprios modelos, tem uma flexibilidade que simplesmente não tem com soluções baseadas em API. Você pode fazer o ajuste fino, fine-tuning, de modelos com seus próprios dados. Pode testar diferentes tamanhos de modelos dependendo do seu hardware. Rodando um modelo de 70 bilhões de parâmetros na sua potente máquina desktop, mas voltando para um modelo de 7 bilhões de parâmetros no seu laptop. Pode experimentar sem se preocupar com limites de taxa ou cotas de API. Você só é limitado pelo seu hardware, não pela infraestrutura de outra pessoa. Mas aqui está o que eu realmente quero enfatizar. A integração entre o OpenCloud e o Ollama está se tornando mais estreita e sofisticada. Estamos vendo tutoriais sobre configurações avançadas, otimização de desempenho e até setups multimodelo, onde diferentes tarefas são gerenciadas por diferentes modelos locais baseados em suas forças. Alguns modelos são melhores em codificação, outros em raciocínio, outros em tarefas criativas. Com o Ollama, você pode rodar múltiplos modelos e rotear as tarefas adequadamente. A comunidade também tem sido incrível. Há discussões ativas sobre compatibilidade de hardware. O que funciona em Macs da série M, o que funciona em Windows com GPUs NVIDIA, o que funciona em Linux. As pessoas estão compartilhando dicas sobre quais modelos funcionam melhor para diferentes casos de uso, resolvendo problemas comuns e construindo novas integrações. Se você está rodando o OpenCloud com o Ollama e encontra um problema, as chances são de que alguém na comunidade já o resolveu e postou a solução. Agora quero ser equilibrado aqui e falar sobre algumas das considerações e potenciais desvantagens. Um ponto a notar. Os modelos do Ollama são tipicamente quantizados, o que significa que foram compactados para caber mais facilmente em hardware de consumo. Essa compactação pode, às vezes, resultar em saídas de qualidade ligeiramente inferior em comparação com os modelos completos e não compactados rodando em infraestrutura de nuvem com recursos computacionais massivos. Para muitas tarefas, você não notará a diferença. Mas para trabalhos altamente técnicos ou especializados, geração de código complexo, raciocínio matemático avançado, escrita criativa cheia de nuances, você pode ver alguma degradação. Além disso, rodar modelos localmente significa que você é responsável pela sua própria segurança de formas que as soluções baseadas em API gerenciam para você. Com as apps de nuvem, o provedor lida com atualizações e patches de segurança automaticamente. Com o Ollama, você precisa estar atento às atualizações por conta própria. Isso não é um fardo enorme. A equipe do OLAMA faz um bom trabalho facilitando as atualizações, mas é algo a se estar ciente. A outra coisa que vale mencionar, os requisitos de hardware importam enormemente, e isso é algo que muitas pessoas subestimam. Rodar um modelo de 7 bilhões de parâmetros é uma proposta fundamentalmente diferente de rodar um modelo de 70 bilhões de parâmetros. Um Mac moderno com memória unificada suficiente, eu recomendaria pelo menos 16 GB, 32 GB se possível. Pode lidar com os modelos menores facilmente. Para os modelos maiores, você precisa de poder de GPU sério. GPUs NVIDIA com VRAM substancial são o padrão, embora o Apple Silicon seja surpreendentemente capaz graças à otimização do OLAMA para os chips da série M. A boa notícia é que o OLAMA é otimizado para o Apple Silicon, então, se você tem um Mac recente com um chip da série M, está em melhor forma do que poderia esperar. O motor neural desses chips lida com cargas de trabalho de inteligência artificial surpreendentemente bem. Nova, e a combinação do Cloud Code mais o OLAMA está gerando muito burburinho. Aloy, isso é enorme, e eu realmente não consigo enfatizar o suficiente. Vários tutoriais surgiram esta semana sobre como rodar o Cloud Code com modelos locais do OLAMA, e isso representa uma mudança fundamental no que é possível para os desenvolvedores. Deixe-me explicar o que isso significa. O Cloud Code é a implementação da Anthropic do seu modelo de inteligência artificial Claude como um assistente de codificação. É amplamente considerado um dos melhores assistentes de codificação do mundo, capaz de entender bases de código complexas, sugerir melhorias, escrever código novo e ajudar com depuração e refatoração. Agora, tradicionalmente, o Cloud Code se conectava à API de nuvem da Anthropic. Você enviava seu código para os servidores da Anthropic, eles o processavam e enviavam as sugestões de volta. Isso funciona muito bem, mas tem duas desvantagens significativas. Seu código sai da sua máquina e pode ficar caro com o uso intenso. O que as pessoas estão descobrindo agora é que você pode apontar o Cloud Code para o seu endpoint local do OLAMA. Isso significa que você obtém a tecnologia Cloud da Anthropic, a mesma tecnologia que alimenta um dos assistentes de codificação mais capazes do mundo, rodando inteiramente de forma local no seu próprio hardware, sem chamadas de API em nuvem, sem dados saindo da sua máquina, sem custos recorrentes além do que você paga pelo seu próprio processamento. O setup envolve configurar o Cloud Code para usar seu endpoint local do OLAMA como backend. Existem guias disponíveis tanto para Mac quanto para Windows, e a comunidade está entusiasmada com as possibilidades. Os desenvolvedores estão relatando resultados impressionantes, obtendo completamento de código, assistência na refatoração e até ajuda em depurações complexas a partir de um modelo local. A chave é garantir que seu modelo no OLAMA seja capaz o suficiente para lidar com tarefas de codificação. Modelos menores podem ter dificuldade com refatorações complexas ou com o entendimento de grandes bases de código, mas os modelos de médio porte, particularmente aqueles ajustados para codificação como CodeLlama e certas variantes do Ken, estão apresentando um desempenho surpreendentemente bom. Uma dica prática, se você estiver configurando isso, comece com um modelo conhecido por ter bom desempenho em tarefas de codificação. O CodeLlama é a escolha óbvia, foi literalmente projetado para isso. O Ken 2.5, Coder é outra escolha popular que ganhou tração significativa. Então, conforme você se sentir mais confortável, pode experimentar outros modelos para encontrar o equilíbrio certo entre desempenho e uso de recursos. A outra coisa que vale notar, este setup te dá uma capacidade de backup genuína. Se o serviço de nuvem do Cloud Code cair, o que acontece ocasionalmente, ou se você perder o acesso à internet por qualquer motivo, ainda pode trabalhar. Seu assistente de inteligência artificial local continua rodando. Para desenvolvedores em áreas com conectividade instável, ou para qualquer pessoa que apenas queira redundância, isso é incrivelmente valioso. Também estamos vendo algumas abordagens híbridas interessantes onde desenvolvedores usam modelos locais para tarefas sensíveis à privacidade e modelos de nuvem para tarefas que exigem capacidade máxima. É o melhor dos dois mundos. Nova, e agora vamos falar sério sobre segurança. Isto é algo que precisamos discutir e quero dar a atenção que merece. Aloy, com certeza. E eu sei que parecemos um disco riscado às vezes, mas isso é realmente de importância crítica. Esta semana, a Cisco, uma das maiores empresas de redes e segurança do mundo, lançou um relatório significativo sobre o cenário de ameaças em expansão dos agentes de inteligência artificial. Não é um pesquisador de segurança marginal gritando no vazio. É a Cisco, uma empresa que literalmente alimenta grande parte da infraestrutura da internet, dizendo que isso importa. Sempre dizemos que segurança é importante, mas é realmente crítico, à medida que os agentes de inteligência artificial se tornam mais autônomos e capazes. Os pesquisadores de segurança estão prestando muita atenção. O cenário de ameaças está evoluindo mais rápido do que a maioria das organizações consegue se adaptar. O relatório da Cisco analisa potenciais vetores de ataque, o que acontece quando os agentes têm acesso excessivo e estratégias de mitigação para empresas. Quero ser claro. Eles não são alarmistas sobre isso. Eles apresentam uma visão equilibrada. Eles reconhecem que essa tecnologia é incrivelmente poderosa e transformadora, mas também deixam claro que precisa ser manuseada com responsabilidade. O relatório cobre tudo desde injeção de prompt, onde atacantes tentam manipular agentes de inteligência artificial através de inputs especialmente criados, até abuso de ferramentas, onde agentes são enganados para usar suas capacidades de forma inadequada, e cenários de exfiltração de dados onde informações sensíveis são transmitidas inadvertida ou maliciosamente. O que achei mais interessante foi a estrutura deles para pensar na segurança dos agentes de inteligência artificial. Eles não adotam a posição de que não devemos usar essas ferramentas. Em vez disso, dizem: usem de forma inteligente. Entendam que acesso vocês estão dando, implementem salvaguardas adequadas e pensem em defesa em profundidade. É uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que esteja rodando Open Cloud em qualquer tipo de ambiente de produção. Uma coisa que o relatório enfatizou e que acho particularmente relevante para os usuários do Open Cloud: a importância do privilégio mínimo. Ao configurar um agente de inteligência artificial, pode ser incrivelmente tentador dar a ele acesso amplo aos seus sistemas. Afinal, você quer que ele consiga fazer coisas, certo? Mas é exatamente isso que os atacantes procuram. A recomendação é começar com permissões mínimas e adicionar mais apenas conforme necessário para tarefas específicas. É o mesmo princípio que guia a segurança computacional há décadas, mas vale a pena repetir neste contexto. O relatório também fala sobre a necessidade de monitoramento e registro, logging. Você precisa saber o que seu agente de inteligência artificial está fazendo, quando está fazendo e a quais dados está acessando. Isso não é apenas sobre segurança, é também sobre responsabilidade e solução de problemas. Quando algo dá errado, e em sistemas complexos algo eventualmente dá, você precisa ser capaz de olhar para trás e entender o que aconteceu. Nova Palo Alto Networks também opinou com algumas descobertas genuinamente preocupantes. Aloy APO, ou seja, a Palo Alto Networks, publicou uma pesquisa chamando os agentes de inteligência artificial de a maior ameaça interna de 2026. E olhe, eu sei que isso soa alarmista. Muitos relatórios de segurança superestimam as coisas para chamar atenção. Mas o raciocínio deles é, na verdade, bem sólido quando você se aprofunda e acho que vale a pena levar a sério. O argumento é o seguinte: quando você dá a um agente de inteligência artificial acesso aos seus sistemas, está essencialmente criando uma nova classe de usuário. Um que pode tomar ações de forma autônoma, potencialmente em múltiplos sistemas e potencialmente muito rápido. Se esse agente for comprometido através de um ataque de injeção de prompt, e esses estão se tornando cada vez mais sofisticados, ou se ele se comportar de forma inesperada devido a um bug ou má configuração, o dano pode ser significativo e pode acontecer muito rápido. Não estamos falando de um infiltrado humano que precisa ser convencido a fazer algo errado. Estamos falando de um sistema autônomo que pode fazer algo errado sem intenção, e pode fazer isso centenas de vezes mais rápido do que um humano conseguiria. O relatório analisa cenários de ataque do mundo real e faz recomendações concretas para proteger implementações de inteligência artificial agêntica. Não é para espalhar medo. É um conselho prático para as pessoas que estão realmente implementando esses sistemas. Eles cobrem coisas como acesso com privilégio mínimo, monitoramento e logging, e planejamento de resposta a incidentes para cenários específicos de inteligência artificial. Uma coisa que me chamou a atenção: eles falam sobre a necessidade de planos de resposta a incidentes específicos para a inteligência artificial. A resposta tradicional a incidentes de segurança pode não levar totalmente em conta um agente de inteligência artificial se comportando de forma inesperada de maneiras que humanos não fariam. Você precisa de manuais que considerem as formas únicas como os agentes de inteligência artificial podem causar problemas, e as formas únicas como podem ser contidos. O relatório também enfatiza a importância de entender o que seu agente de inteligência artificial está realmente fazendo em qualquer momento dado. Isso vai além do registro tradicional. Você precisa de visibilidade no processo de tomada de decisão, não apenas nos resultados. Se você está rodando OpenClaw em um contexto de negócios, ou mesmo em um contexto pessoal onde a segurança importa, este relatório é uma leitura obrigatória. E teremos um link nas notas do episódio. Nova agora para algo completamente diferente. Este é genuinamente bizarro e eu tive que verificar os fatos duas vezes porque não consegui acreditar. Aloy, ok, você tem minha atenção. O que é? Novas cientistas estão ouvindo ativamente os chatbots do OpenClaw em sua própria plataforma de mídia social. Aloy, sinto muito, o quê? Nova isso mesmo. Agentes de inteligência artificial, incluindo instâncias do OpenClaw, desenvolveram sua própria rede social. Eles não estão mais apenas conversando com humanos, estão conversando entre si. E escute só, eles estão até publicando artigos de pesquisa gerados por inteligência artificial em seu próprio servidor de preprints. Tipo artigos acadêmicos reais escritos por IAs, postados em um servidor operado por IAs, em alguns casos, revisados por outras IAs. Aloy, ok, eu preciso de um momento aqui. Isso é, genuinamente surreal. Eu cubro inteligência artificial há anos e vi muitos desenvolvimentos inesperados, mas isso é algo totalmente diferente. Nova, não é? Pense no que isso significa. Não estamos mais falando apenas de assistentes de inteligência artificial. Estamos falando de agentes de inteligência artificial que estão interagindo entre si, formando comunidades, colaborando em tarefas e até fazendo pesquisa. É um vislumbre fascinante, e talvez um pouco inquietante, de como o futuro com agentes de inteligência artificial autônomos pode ser. As implicações para como pensamos sobre a segurança e a governança da inteligência artificial são enormes. Se os agentes de inteligência artificial estão se comunicando entre si, o que acontece quando eles começam a otimizar objetivos que podem não estar alinhados com os interesses humanos? É o tipo de coisa que costumava ser ficção científica e agora está acontecendo em tempo real. Os cientistas que estão monitorando isso dizem que está fornecendo dados inestimáveis sobre comportamentos emergentes da inteligência artificial, comportamentos que não foram programados explicitamente, mas que surgiram da interação dos agentes. Isso é ao mesmo tempo empolgante do ponto de vista da pesquisa e genuinamente preocupante do ponto de vista da segurança. Mas aqui está o que realmente me impressiona. Estamos vendo o início de um ecossistema de pesquisa impulsionado por inteligência artificial. Artigos escritos por inteligência artificial, postados em servidores gerenciados por inteligência artificial, potencialmente citados por outros sistemas de inteligência artificial. É o tipo de coisa que a ficção científica imaginou, mas nunca esperou que acontecesse tão rápido. Nova, vamos mudar de assunto para alguns tópicos mais práticos. Aloy, claro, vamos voltar para a Terra. Nova, os tutoriais de Raspberry Pi não param de chegar. Tem sido incrível observar o ecossistema se desenvolver. Aloy, sério, a comunidade esteve pegando fogo esta semana. Houve múltiplos tutoriais focados em Raspberry Pi cobrindo tudo, desde a configuração básica até configurações avançadas. Um guia particularmente popular cobriu a execução de LLMS no Raspberry Pi 4, nem sequer no 5, e conseguiu obter um desempenho decente de alguns modelos surpreendentemente capazes. O Pi 4, lembre-se, saiu em 2019. Isso é milenar em anos de tecnologia e, no entanto, você pode rodar modelos de inteligência artificial úteis nele agora. Outro guia apresentou o que eles estão chamando de o guia definitivo para LLMS de código aberto para Raspberry Pi em 2026. Eles avaliaram dezenas de modelos, estou falando de uma análise comparativa séria, e chegaram às suas principais escolhas, MetaLlama 3.18B Structure, KEN3, 8B e TuGLM, 4, 9B, 0414. Todos esses são modelos que podem realmente rodar em hardware de Pi com desempenho razoável, especialmente se você tiver a versão de 8 GB do Pi 5. A barreira de entrada para a inteligência artificial local está ficando cada vez mais baixa. Um ano atrás, rodar um LLM capaz exigia hardware sério. Estávamos falando de milhares de dólares em investimento em GPUs. Agora você pode fazer isso em um computador que cabe no seu bolso literalmente. As implicações para a educação, acessibilidade e privacidade são massivas. Uma coisa que quero destacar, o Raspberry Pi 5 com inteligência artificial RET+ vai ser um divisor de águas para este espaço. Ter hardware de processamento neural dedicado nesse preço abre possibilidades que simplesmente não estavam disponíveis antes. Estamos falando de rodar modelos que exigiriam uma estação de trabalho com GPU dedicada há apenas um ano, em um computador de $150. Isso é notável. Nova mais uma coisa antes de encerrarmos. Quero falar sobre o interesse corporativo. Aloy, qual é a sua visão?
Nova, estamos vendo o interesse corporativo acelerar dramaticamente.
Entre a cobertura da IBM, a pesquisa de segurança da Cisco e a análise de ameaças da Palo Alto, os grandes players estão levando o Open Cloud a sério. Isso é um sinal de maturação do projeto. Aloy, com certeza. E sabe de uma coisa? Isso é exatamente o que queríamos ver. O Open Cloud começou como este experimento selvagem, um agente de inteligência artificial que podia realmente fazer coisas, não apenas conversar. As pessoas achavam legal, mas era difícil levar a sério de uma perspectiva empresarial. Grandes empresas não costumam construir sua infraestrutura em projetos começados na garagem de alguém com um senso de humor voltado para a cultura meme. E olha agora, grandes empresas estão escrevendo sobre ele, protegendo-o, construindo ferramentas ao seu redor e alertando sobre seus riscos. Essa é a trajetória da qual falamos no episódio 1 e está acontecendo mais rápido do que qualquer um esperava, mais rápido do que até eu achava possível. A tensão interessante aqui é entre as raízes obistas e a realidade empresarial. O Open Cloud foi construído por uma única pessoa, Peter Steinberger, inspirado pela cultura meme, e foi adotado por milhões de usuários casuais que apreciam sua flexibilidade e humor. Mas agora grandes empresas estão tentando descobrir como implementá-lo com segurança. Essa é uma dinâmica fascinante e acho que vamos ver muitos desenvolvimentos interessantes conforme esses dois mundos colidem. As notícias desta semana mostraram essa tensão claramente. De um lado, você tinha obistas e entusiastas fazendo coisas incríveis com Raspberry Pis e modelos locais, empurrando as fronteiras do que é possível em hardware modesto. Eles estavam empolgados em tornar a inteligência artificial acessível, em rodar modelos em dispositivos que custam menos que o hábito mensal de café. De outro lado, você tinha a Cisco e a Palo Alto Networks publicando pesquisas sérias de segurança corporativa, falando sobre ameaças internas, estruturas de defesa e planos de resposta a incidentes. Ambas as perspectivas são válidas e ambas são necessárias para que este ecossistema amadureça adequadamente. A boa notícia é que a conversa está acontecendo. 5 meses atrás, ninguém estava escrevendo sobre segurança de agentes de inteligência artificial. Agora temos várias grandes empresas de segurança se manifestando. Isso é progresso. Significa que a tecnologia atingiu um nível de importância onde as pessoas sentem a necessidade de pensar sobre esses problemas seriamente. Nova, antes de irmos, mais uma nota sobre Cloud Code e Olama. Aloy, sim, eu realmente acho que essa é a história da semana, talvez até a história do mês. A capacidade de rodar o Cloud Code localmente com o Olama muda o jogo. Vimos integrações antes, mas esta parece diferente. Não é apenas uma novidade. É realmente usável em cenários do mundo real. As pessoas estão relatando ótimos resultados. E as implicações de privacidade são enormes. Você pode ter agora um assistente de codificação que é tão capaz quanto qualquer outro na nuvem, mas seu código nunca sai da sua máquina. Essa é a promessa da inteligência artificial local, e esta semana vimos isso realmente ser entregue de forma significativa. Vale a pena ficar empolgado com isso. Nova, vamos falar sobre o movimento de self-hosting que está decolando de verdade. Aloy, este é um dos meus tópicos favoritos e acho que merece mais atenção do que costuma receber. O self-hosting sempre foi sobre controle, rodar sua própria infraestrutura em vez de depender de grandes empresas de tecnologia. Mas com o Open Cloud evoluiu para algo mais. Agora é sobre ter sua própria inteligência artificial que é realmente capaz de fazer um trabalho útil, não apenas uma curiosidade, mas uma ferramenta de produtividade genuína. A newsletter Self-Host Weekly capturou isso perfeitamente. Eles estão vendo um aumento no interesse de pessoas que querem rodar seus próprios assistentes de inteligência artificial. O apelo é óbvio. Você obtém a capacidade de inteligência artificial, mas mantém o controle completo sobre seus dados. Sem se preocupar com o que acontece com suas conversas, seus arquivos ou suas consultas. Está tudo no seu hardware, sob seu controle. O que é interessante é a diversidade das pessoas que estão entrando no self-hosting. Não são mais apenas os TX, e digo isso como alguém que ama TX. Estamos vendo professores que querem assistentes de inteligência artificial para planejamento de aulas sem se preocupar com dados de alunos saindo de seu controle.
Profissionais de saúde explorando fluxos de trabalho em conformidade com IPAWA. Donos de pequenos negócios que querem o poder da inteligência artificial sem o gasto das assinaturas em nuvem. Todo tipo de pessoa que se importa com privacidade e quer seu próprio assistente de inteligência artificial. Os tutoriais de Raspberry Pi que temos visto tornam isso acessível a qualquer um que esteja disposto a aprender. A barreira continua baixando e a comunidade continua se tornando mais prestativa. E a economia também é atraente. Uma compra única de hardware versus custos contínuos de API. Para usuários intensos, pessoas fazendo dezenas ou centenas de chamadas de agente por dia, o ponto de equilíbrio é muitas vezes de apenas alguns meses. Depois disso, você está economizando dinheiro enquanto tem mais privacidade e controle. Essa é uma combinação poderosa. Nova, e o LM Studio também está recebendo mais atenção. Aloit, sim. O LM Studio é outra ferramenta que tem ganhado tração e merece menção. É essencialmente uma aplicação desktop que permite rodar vários modelos de LLM localmente, com uma interface gráfica agradável e gerenciamento fácil de modelos. Pense nele como uma alternativa amigável às ferramentas de linha de comando como o Llama. Uma das coisas legais sobre o LM Studio é que ele suporta uma ampla gama de modelos nativamente e lida com os arquivos dos modelos de forma inteligente. Você pode ver exatamente quanto espaço em disco cada modelo está usando, quais você está realmente usando e pode deletar facilmente os que não precisa. Tira muito da complexidade do gerenciamento de modelos locais. A grande notícia desta semana é que as pessoas estão descobrindo como usar modelos do LM Studio com o Cloud Code. Esta é outra peça do quebra-cabeça da inteligência artificial local. O LM Studio torna incrivelmente fácil navegar, baixar e rodar diferentes modelos. Você pode experimentar dezenas de modelos, ver quais funcionam melhor para o seu caso de uso e alternar entre eles facilmente. A interface é muito mais acessível do que as ferramentas de linha de comando, o que baixa a barreira de entrada significativamente. Para usuários do OpenCloud, a integração com o LM Studio significa ainda mais flexibilidade. Você pode conectar o OpenCloud ao servidor local do LM Studio, dando acesso a quaisquer modelos que você tenha baixado através do LM Studio. É mais uma opção em um ecossistema crescente de ferramentas de inteligência artificial local. A ideia central aqui é que o ecossistema de inteligência artificial local está amadurecendo rapidamente. Um ano atrás, configurar-se com inteligência artificial local era um projeto em si. Você precisava de conhecimento técnico, paciência e disposição para solucionar problemas. Agora existem múltiplas ferramentas polidas, o Llama, LM Studio e outras, que tornam isso acessível a qualquer pessoa com habilidades básicas de computador. A competição está impulsionando a inovação e os usuários estão se beneficiando. Nova mais uma coisa, a segurança corporativa está se tornando um tema principal. Aloy, realmente está. Mencionamos a Cisco e a Palo Alto Networks antes, mas tem mais. O Federal Register publicou um pedido de informações sobre inteligência artificial no governo, o que sugere que os reguladores estão pensando seriamente em governança de inteligência artificial nos níveis mais altos. E múltiplas empresas de segurança publicaram relatórios só esta semana sobre ameaças de inteligência artificial agêntica. Estamos vendo uma atenção institucional genuína para este espaço. O fio condutor é que as empresas estão correndo para proteger suas implementações de inteligência artificial. Elas não têm certeza exatamente de como fazer isso ainda, as melhores práticas ainda estão sendo descobertas, mas sabem que precisam fazer algo. O medo de ficar para trás é real. Ninguém quer ser a empresa que ignorou a segurança da inteligência artificial até ter uma violação. O que é encorajador é que a conversa está mudando de devemos usar agentes de inteligência artificial para como os usamos com segurança. Isso é progresso. Significa que a tecnologia saiu da fase de early adopter para a consciência do grande público. As pessoas não estão mais questionando se os agentes de inteligência artificial são importantes, estão questionando como implementá-los de forma responsável. Para usuários do OpenCloud, isso significa algumas coisas. Primeiro, espere mais recursos focados em segurança nos lançamentos futuros. O projeto sempre se preocupou com segurança, mas o interesse corporativo acelerará esse desenvolvimento. Segundo, espere mais ferramentas e melhores práticas surgindo da comunidade. Quando as empresas adotam uma tecnologia, elas investem em torná-la mais segura e robusta, e muitas vezes essas melhorias beneficiam a todos. Nova, antes de assinarmos, quero fazer mais um ponto sobre o Llama especificamente para usuários do OpenCloud. Aloy? Claro, qual? nova, existe uma curva de aprendizado, com certeza, mas a comunidade construiu recursos incríveis. O tutorial de 2026 que mencionamos é abrangente, mas também existem guias mais curtos para começar rapidamente. E a equipe do Olama tem sido responsiva ao feedback da comunidade. Eles estão adicionando recursos que as pessoas realmente querem, não apenas o que parece legal tecnicamente. Se você esteve em dúvidas sobre rodar o OpenCloud com um provedor de modelos local, agora é um ótimo momento para tentar. As ferramentas amadureceram, a documentação é sólida e há uma comunidade prestativa se você ficar travado. Além disso, a economia de custos e os benefícios de privacidade são reais, não são teóricos. A revolução da inteligência artificial local não está vindo. Ela já está aqui. A questão é se você vai fazer parte dela. Aloy, esse é um ótimo ponto para terminar. Esta semana nos mostrou que a inteligência artificial local realmente chegou. Temos uma grande cobertura corporativa, hardware acessível, ferramentas sofisticadas e uma comunidade vibrante impulsionando tudo para frente. As preocupações com segurança são reais, mas estão sendo abordadas seriamente por grandes players. E o ângulo da acessibilidade continua ficando mais forte. Obrigado por ouvirem a todos. Nos vemos na próxima. Nova, até a próxima. #End